Collando questa mano, stando giù con la camicia, fare il punto di distanza, una parola con il signor amico, per tutti, Dio quer falar conosco, Ele sempre quer, apesar que muitas vezes nós não queremos ouvir de Deus algo que venha contra a nossa vontade, o nosso querer. Sempre queremos ouvir as coisas que estão no nosso coração, sendo confirmadas por Deus, através dos profetas, das sagradas escrituras. Mas as coisas não funcionam bem assim, amém, amados? Acredito que um verdadeiro cristão, ele está sempre submisso à palavra, à vontade, ao reino e à justiça de Deus. Mas sem delongas, vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 68, versículo 20, nos diz assim: O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amados, esse versículo é uma realidade da minha vida. E eu confesso para vocês que se realmente Deus não salvasse, como a própria Sagrada Escritura diz, e há outro versículo que nos mostra essa verdade, essa realidade da parte de Deus para conosco, eu não estaria aqui agora fazendo esse vídeo, fazendo esse áudio. Eu não estaria aqui podendo trazer uma mensagem da palavra de Deus para nossas vidas. Apesar que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão mortas, não estão vivas. Mortas espiritualmente e não vivendo espiritualmente, vivendo natural, vivendo às vezes até de forma carnal. Não é verdade? Então a gente precisa discernir essa verdade em relação às pessoas que estão à nossa volta, mesmo dentro da igreja. A vida é Cristo, morrer é lucro. Então, pelo privilégio da vida, eu tenho que viver Cristo. É fácil? Não. É difícil. Quando a gente pensa que está conseguindo uma vida de santidade, o Espírito Santo te revela uma mazela. Ou você se depara com uma mazela querendo fluir na sua vida, através da sua vida. E infelizmente, nem todo mundo consegue ter esse domínio próprio de fugir. E fugir da aparência do mal. E com isso, muitas vezes, as pessoas estão mortas dentro da igreja. Estão mortas dentro da igreja. Viver, eu vivo para Cristo. Se eu vivo para Cristo, eu estou morto para o mundo. Morrer dessa forma, estar morto para o mundo, sim. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Ser amigo do mundo é estar morto. E tem pessoas que estão dentro da igreja dessa forma. Tem pessoas que estão dizendo ser o que não são. Então nós temos que tomar cuidado e discernir. E se há alguém que me ouve nesta hora, que está ouvindo esse áudio e se identifica com essas palavras bem nesse comecinho, eu tenho uma ótima notícia para você. Salmo 68, 20 nos diz assim: o nosso Deus é um Deus que salva. Sabe, amados, libertação vem se realizando na nossa vida o tempo todo. Claro, se deixarmos. Amém? Se deixarmos, essa é uma realidade se cumprindo nas nossas vidas o tempo todo. A salvação de Deus. E ao mesmo tempo a libertação. E é claro, amados, que nós precisamos ser libertos para alcançarmos uma salvação plena, genuína. E isso tudo aqui na terra, para vivermos a eternidade com o Senhor. Nosso Deus é um Deus que salva. Mas muitas vezes você vai parar e pensar assim, não estou entendendo sobre o que o pastor está falando. Amado, Deus nos salva de todas as formas. E a salvação dele é para a eternidade. E o maior sinal da salvação e a maior vivência de salvação é você ter fé de que Jesus morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E o reconhecer em seu coração que ele é Senhor e Salvador de sua vida. E aí sim, essa é uma salvação para a eternidade. Porque a nossa salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus. Mas no nosso dia a dia, a Bíblia diz que estamos sendo entregues como ovelhas. Ovelhas para o matadouro. Então quando nós paramos, pensamos, refletimos, discernimos e somos gratos a Deus por ele nos salvar o tempo todo. Ele nos salva das artimanhas, da fúria, dos laços, das setas, reclamações, dados inflamados do inimigo. Nos salva dos nossos próprios próximos, sejam eles parentes, família, irmãos. Paulo falou que ele corria perigo entre falsos irmãos. Então, ou seja, Deus está nos salvando o tempo todo. Tem pessoas que estão do nosso lado para querer ver a nossa derrota, a nossa perdição. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Talvez você esteja se deparando com essa realidade na sua vida. Mas o nosso Deus salva. E tudo aquilo que tentarem contra nossas vidas, eles vão sofrer o dano. Porque pela fé, pela vivência, pela prática, pela obediência, pela santidade, nós pertencemos a um Deus. Porque um dia o confessamos e reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nosso Deus é um Deus que salva. E ele tem prazer nisso. O tempo. A Bíblia diz que os anjos dele são ministros em nosso favor. Talvez você acabou de viver um livramento, uma salvação de Deus. Você está me ouvindo agora. Sabe por quê? Porque Deus veio em teu favor. Porque Deus te ama, Deus nos ama. Ele nos salva. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Seja do ímpio, seja do justo, Deus não tem prazer na morte. O ímpio na sua perdição e o justo por recuar, por virar as costas para Deus. Parece contraditório, né? Mas a palavra do Senhor diz que é prazeroso para ele a morte dos seus santos. Mas o mais importante é entendermos, acreditarmos e vivermos pela nossa fé no Senhor que somos salvos. E que essa salvação está em nós. Agora e para a eternidade. A Bíblia diz também, ele é o soberano. Amados, soberania pertence só a Deus, a mais ninguém. Na soberania dele, ele está no controle de todas as coisas, da vida, na vida daquele que o deixa. Não porque ele é um Deus controlador, um Deus ditador, não, mas porque ele é um Deus que quer o melhor para nós. Salmo 32:8 nos diz assim: instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Sobre minhas vistas te darei conselho. É nesse sentido, é nessa verdade desse salmo. Deus, então, no controle de todas as coisas, procura sempre nos orientar, nos direcionar, nos mostrar o caminho. E a gente sabe que o caminho é Cristo Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por Cristo, nós temos aí uma grande revelação da soberania de Deus. Na soberania que pertence só a Ele, e só Ele tem. Então, por amor a nós, Ele entregou o Seu Filho. Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. E sobre todos. É triste a gente parar, observar e na caminhada ver pessoas que se acham. Pessoas que acreditam que estão com todo o poder, com todo o controle das coisas, da situação, das suas decisões, dos seus desejos, das suas vontades, sem depender daquele que é soberano. Nós não conseguimos controlar e dominar as coisas em nossa volta. Nós dependemos dele, do seu Santo Espírito, entendendo que nós não somos dominadores de ninguém. Nós não dominamos ninguém, somente nós mesmos. E isso pelo fruto do Espírito, com a liberdade dele agir em nós, nos dando a capacidade do domínio próprio. Eu me lembro uma vez, passei a noite toda na vigília. E quando saí da vigília, peguei meu ônibus para voltar para casa. Bem cedinho, foi de sexta para sábado, essa vigília. E no sábado de manhã, então, o ônibus estava cheio, né? Então, as pessoas estavam indo trabalhar, então o ônibus estava cheio. E não tinha lugar para eu sentar na cadeira, no canto, eu tive que sentar na beirada. Eu detesto, quando eu estou sozinho, sentar na beirada. E não veio um feliz de Deus, com um presente. Um dia ele possa ter alcançado a salvação. E o cara não começou ali a ficar encostando em mim o tempo todo. E não tinha motivo para isso, porque não tinha ninguém atrás dele pressionando para isso. E com o movimento do ônibus, ele estava ali. E não estava com a aparência de que estava com sono, nem cansado para tal situação. Mas sabe daquele tipo de pessoa que quer ficar ali encostando, relando nas mulheres, nas pessoas, achando que vai ter algum benefício? Pois é, esse cara pelo menos demonstrou isso para mim. E eu estava com a camisa escrita de Jesus, tinha acabado de sair da vigília. Eu só abaixei minha cabeça para ele, porque houve uma situação que eu olhei para ele e ele então quis, como quem diz assim, aproveitar a situação, né? Que o diabo gosta de fazer showzinhos, né? Eu só abaixei minha cabeça e orei e falei: Espírito Santo, eu não quero envergonhar o nome do Senhor. Ainda que ninguém aqui saiba que eu sou cristão, mas o Senhor sabe. Eu acabei de sair de uma vigília, estou cheio do Senhor, da tua presença, flui em meu domínio próprio. E aí é que veio aquele balde. E aí eu descansei. E nisso Deus então moveu e removeu esse cara de perto de mim. Então, amados, nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela também flui em nosso favor. O tempo todo. E nessa soberania nos dá a capacidade de dominarmos a nós mesmos, se assim quisermos. Eu tenho vivido situações nesses últimos tempos e situações constantes. Agora mesmo, antes de vir fazer essa mensagem, eu tive uma situação assim que eu quis falar, quis reagir, mas preciso dominar. Às vezes a gente pensa que está com direito, que está com razão, e que podemos falar e fazer as coisas acontecerem. E as coisas não funcionam bem assim. Uma das coisas lindas no salmista Davi era a dependência dele de Deus o tempo todo. Dependia da soberania de Deus o tempo todo. Se ele deveria ir para a guerra ou não, se ficaria ou não, se ia por aqui ou não, por ali ou não. E essa é uma qualidade, uma virtude que nós precisamos viver, principalmente nesse tempo de hoje. E exatamente para estarmos debaixo das asas do Senhor, debaixo das mãos dele, protegido pela salvação dele. Porque viver na força do nosso braço, amado, diante de circunstâncias e situação, é muito complicado. Então confie na soberania do nosso Deus, confie na soberania do Senhor. A Bíblia diz que ele é soberano, ele é o Senhor. O Senhor que está sobre a todos. Ele é Senhor do Senhor. Amém, amado? E a Bíblia diz assim, que nos livra da morte. Sou grato a Deus por me livrar da morte. Há 29 anos atrás, praticamente, quando eu literalmente estava morto, a ponto de arrebentar com a minha vida, o Senhor me alcançou por meio da Sagrada Escritura, por meio da Bíblia. E ao ler a Bíblia, a palavra foi entrando e me salvando, foi libertando, foi salvando. O que é salvar, amado? Quando a gente vai para essa palavra, a gente entende que salvar é resgatar, é retirar uma pessoa, até mesmo, vamos dizer, um animal de uma condição em que ela corre risco de vida, em que ela está para morrer. Então, há quase 29 anos atrás, praticamente 28 anos e 6 meses atrás, o Senhor me salvou. E ele vem me salvando o tempo todo. Constantemente. Amado, se nós pudéssemos perceber e entender a fúria do diabo, por termos a marca do sangue de Jesus em nós, se nós pudéssemos ver as batalhas dos anjos de Deus contra os anjos das trevas, em nosso favor, e nos proteger, e nos salvar da fúria do inimigo, nós iríamos ficar chocados, de boca aberta, por ver tamanha batalha e vitória que Deus constantemente nos dá. Você já agradeceu hoje por Deus por livrar da morte? Hoje, agora, nesse momento que você está me ouvindo, pouco antes, talvez algumas horas, talvez um dia antes, uma semana antes, um mês atrás, um ano atrás, a sua memória pode recobrar agora e ver que Deus vem e está te dando livramento de morte o tempo todo. Então vamos abrir um parênteses aqui e dizer, Deus, muito obrigado por me salvar. Salvação plena para a eternidade. Salvação constante para ter uma vida, uma jornada nessa terra, para glorificar todo mundo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Deixa eu falar. Amado, a palavra diz que ele, o Senhor, o soberano, nos livra da morte. Estou vivo nesta hora. Amém. Eu vivo por causa dele. Esse aplauso são para o Senhor. Para o Senhor, meu Deus, soberano. Senhor, obrigado por nos salvar. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus continue falando conosco, amém? Que possamos ser gratos por tão grande, tamanha e maravilhosa salvação que o Senhor nosso Deus tem nos dado em todo o tempo e em todo instante. Fique na paz do Senhor em Cristo Jesus.